em nome dos deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dou as boas-vindas à Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior, Politécnico. A nossa grelha de intervenção prevê que tenha uma intervenção inicial de 10 minutos, à qual se seguirá intervenções de 3 minutos por parte de cada um dos grupos parlamentares, seguida depois de uma contra-resposta novamente de 10 minutos. Dava por isso desde já a palavra, não sei quem irá usar a palavra primeiro, mas dava desde já então a palavra por 10 minutos.
Em primeiro lugar, agradecer obviamente a disponibilidade por parte dos grupos parlamentares e dos diferentes deputados presentes na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dizer que...
Eu pedia só que se pudesse identificar,
sim, claro,
como são
Daniel
várias.
Monteiro, da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, dizer também, antes do mais, que não é só a federação que aqui está representada, estão também representadas outras federações e associações académicas e de estudantes, nomeadamente, e se calhar passava a apresentar assim muito rapidamente, também para não perdermos muito tempo, mas a Associação Académica da UTAD, a Associação Académica da Universidade do Algarve, Federação Académica de Lisboa, Associação Académica de Lisboa, Associação Académica da Universidade de Aveiro, Associação Académica da Universidade da Beira Interior, Associação Académica da Universidade do Minho, Federação Académica do Porto, e a Associação Académica da Universidade de Évora. São as estruturas que aqui estão representadas e, portanto, também essa correção apenas. Relativamente ao motivo que nos levou a solicitar esta audiência, em primeiro lugar dizer que se prende, obviamente, com as mais recentes declarações e também com a mais recente proposta apresentada pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, no sentido de rever e de alterar as regras de acesso a este subsistema de ensino. Na altura também o Movimento Associativo Nacional se pronunciou por algumas estruturas e mais recentemente neste último fim de semana, onde reunimos a Encontro Nacional de Direções Associativas, tomámos uma posição e foi aprovado por grande maioria das estruturas presentes, que de facto o Movimento Associativo Nacional é contra a hierarquização do ensino superior, é contra a diferenciação no acesso ao ensino superior por subsistemas. No nosso entender, a diferenciação entre os dois subsistemas de ensino deve existir no âmbito das missões e objetivos diferentes que devem ser apresentados no âmbito das formações que ministram e nunca numa perspectiva de acesso, de desvalorizar um subsistema em função do outro. Independentemente disso, e também porque importa frisar, obviamente que da nossa parte estamos absolutamente sensíveis e percebemos o porquê desta proposta ter sido apresentada. Temos perfeita noção que existem largas instituições de ensino superior, nomeadamente e principalmente aquelas que se apresentam no interior, estão com um grande problema na captação de estudantes por se situarem em localizações com índices demográficos de população jovem reduzidos. E como tal também o Movimento Associativo Nacional já por diversas vezes apresentou propostas numa ótica de reestruturar e de reorganizar a rede de ensino superior, coisa que de facto até à data e os sucessivos governos sempre desvalorizaram e nunca tiveram a intenção e nunca colocaram na prática aquilo que a teoria, os diversos programas de governo, linhas de orientação sucessivas apresentadas por diversos governos, mas que depois na prática nunca acabaram por se consumar. A verdade é que a reorganização de rede continua por cumprir, as instituições de ensino superior, muitas delas estão com este grande problema e estão verdadeiramente sufocadas com a não possibilidade e com a não capacidade de captar estudantes, exatamente por se integrarem em regiões com índices demográficos de população jovem muito mais reduzidos, e de facto leva a que as instituições depois acabem por apresentar propostas que, do ponto de vista ético sequer, para a valorização de um subsistema de ensino, nem sequer é digno desse registro. E como tal, também viemos aqui para perceber um bocadinho qual é que é a ideia e qual é que é a posição dos diversos grupos parlamentares, se a Comissão de Educação, Ciência e Cultura tem alguma posição firmada relativamente a esta matéria. Sei que alguns grupos parlamentares, ou pelo menos grupos parlamentares, tiveram alguma posição, ainda que a título individual e não em sede de comissão, mas também perceber qual é que é a posição da comissão relativamente a esta matéria. E depois também um dos outros temas que nos traz aqui, também aproveitando o momento, que é o tema do abandono escolar. O abandono escolar, existe uma resolução da Assembleia da República datada de 2013, abril de 2013, se não estou em erro, que, março de 2013, obrigado Carlos, que recomenda ao Governo que apresente um estudo e um relatório sobre abandono escolar no ensino superior, que até à data ainda se mantém por apresentar. Sei também que existe, ou que existiu, a apresentação de um requerimento por parte de um dos diversos grupos parlamentares que solicitou, de facto, mais informações relativamente a esta solução, perceber também qual é que é a posição dos grupos parlamentares relativamente a esta matéria, posição da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no sentido de poderem ser agilizados aqui esforços adicionais para que esta temática seja novamente colocada na agenda e para que o Governo possa, de facto, apresentar esse relatório que se propôs e que se apresentou a fazer e que ainda não o fez, porque, de facto, e os diversos também estudos foram apresentados, recentemente foram veiculadas algumas notícias na comunicação social que dava conta, e através do estudo elaborado através do Infocursos, dava conta, na ordem de 8 mil jovens que abandonaram o ensino superior de primeiro ano, primeira vez, e são números realmente preocupantes e que, da nossa parte, teremos de vir aqui, sempre que necessário, sempre que nos for possível, apresentar e sensibilizar os diversos grupos parlamentares para esta questão, que é, de facto, muito importante, que, no nosso entender, é urgente e que, até ver, nem o Governo apresentou esse relatório, e por isso consideramos que essa matéria deve ser novamente colocada na agenda. Não sei se algum colega quer falar.
Ainda dispõe de 4 pronto. Minutos e meio, mais
então,
aproximadamente.
Vou abordar também dois outros temas.
Pode partilhar, portanto, cabe-lhe assim a gestão do tempo com os seus colegas.
Colocar aqui também na agenda dois outros temas, nomeadamente o programa Retomar e o programa Mais Superior, também foram alvo de discussão neste Encontro Nacional de Direções Associativas, neste passado fim de semana, em Bragança. E relativamente ao Retomar, obviamente que, por estar incluído num programa Garantia Jovem, que à partida apresenta limitações, nomeadamente com a idade e com a abrangência do programa ser apenas para jovens que não estão em processo formativo, nem estão em componente profissional, ou seja, o programa apresenta aqui logo limitações à partida. Mas ainda assim, e porque o programa não teve o número de candidatos que se previa, existe aqui uma verba que foi orçamentada, que ainda está disponível por executar, e como tal o Movimento Associativo Nacional também aprovou recentemente essa posição de que fosse aumentada a verba da bolsa por aluno no âmbito do programa Retomar, exatamente porque existe verba que foi orçamentada, mas que ainda que está por executar, por não terem sido concedidas todas as bolsas que à partida estavam previstas. Relativamente ao Mais Superior, também algumas recomendações saíram deste ENDA, nomeadamente a questão da abrangência do programa, se repensar qual é que será, neste caso concreto, as instituições de ensino superior abrangidas pelo programa. Sei que no passado, inclusive, a Universidade do Algarve, também é um tema sensível, a Universidade do Algarve se propôs e portanto, tinha a intenção de ser abrangida por este programa, mas depois houve ali uma divergência com a CCDR local, que inviabilizou que a Universidade do Algarve, apesar de ter problemas também de fixação de população jovem nessa região, acabou por não ser elegível para o programa Mais Superior. Mas ainda assim, sobre o programa Mais Superior, também deixar-vos aqui duas ou três notas, nomeadamente o facto de dar a possibilidade às instituições de ensino superior de afetarem as suas vagas de acordo com os cursos que não têm captação de estudantes tão significativos, ou seja, se são concedidas, a título de exemplo, 70 ou 80 vagas a uma determinada instituição de ensino superior, a instituição poder, à partida e à priori, e delegar que quer colocar 20 vagas para um curso A, 20 vagas para um curso B, consoante o grau de captação de estudantes que esses cursos apresentam e também ao nível da importância que representa para a região. Isto faria com que, de facto, o problema que se verificou este ano, que foi o facto da maioria dos estudantes que foram abrangidos por este programa serem estudantes que à partida já se iriam deslocar para essas instituições, uma vez que o critério único era a questão da média e, portanto, os cursos no ensino politécnico, maioritariamente tiveram estes estudantes, foram os cursos de enfermagem e nas instituições universitárias foram os cursos de medicina. Ora, esses cursos nessas instituições não têm o problema de captação de estudantes. Os cursos, de facto, apresentam um problema de captação de estudantes, são outros, e como tal devem ser as instituições a ter esta autonomia para delegar as vagas nos cursos que necessitam de mais estudantes. E depois também importa que, da parte do Estado, da parte do Governo, que as vagas afetas a cada instituição de ensino superior sejam colocadas no âmbito e na existência de critérios objetivos que, à data, não se conhecem. Ou seja, o número de vagas afetas a cada instituição não se conhece, portanto, simplesmente uma instituição recebeu 80, outra 90, outra 70, 100, mas não sabe os critérios que levaram a essa alocação de vagas. E aquilo que nós pretendemos e que propomos é que, de facto, a colocação de vagas por instituição de ensino superior seja feita com o grau de preenchimento das vagas, com a ocupação de vagas, ou seja, se uma instituição apresenta 80% das suas vagas ocupadas nessa instituição, uma outra 60%, a instituição que apresenta 60% da ocupação de vagas deve ser privilegiada em função da que apresenta 80%, porque tem taxas de ocupação mais reduzidas. Isso, de facto, o objetivo do programa é deslocar estudantes de regiões com índice demográfico mais elevado para regiões onde esse índice demográfico não é tão elevado. De facto, então, temos que colocar como princípio as instituições que tenham menor percentagem de ocupação de vagas para que assim o programa possa ter os efeitos desejados. Aliado a isso, e ainda por tenho alguns segundos, dizer que um programa deste género, importante e fundamental para o país, para resolver um princípio que ultrapassa o ensino superior, que é a questão da coesão territorial, não deve ser aplicado avulso, não deve ser isoladamente integrado e não deve ser isoladamente criado. Devem ser também criados mecanismos, e o Governo deve ter essa responsabilidade de criar novos mecanismos e novos programas de apoio social para que os jovens possam exatamente fixar nessas regiões, porque senão o programa vai apenas colocar jovens durante o período formativo, mas depois os estudantes irão retornar ao ponto de partida às regiões de onde partiram. E, portanto, aquilo que também solicitamos é que existam mais mecanismos de incentivo a esses jovens a fixarem-se nessas regiões. É necessário também que sejam criados incentivos de criação ao primeiro emprego, seja ao nível da redução de impostos. Portanto, é fundamental também esta questão. E nesse sentido também gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a estas matérias, pois se os meus colegas também quiserem intervir, a dar apenas algum tempo para o fazerem. Obrigado.
Muito obrigada pela intervenção inicial. Vamos ouvir então os senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares. Dava desde já a palavra ao senhor deputado Duarte Marques por 3 minutos e social-democrata.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Dar as boas-vindas em nome do grupo parlamentar do PSD aos dirigentes que aqui estão hoje. Nós tínhamos percebido que o pedido era feito pela FNAESP, mas era em nome de todas as associações académicas e de estudantes dos vários sistemas, e dar-vos as boas-vindas, registar com agrado a vossa iniciativa de pedirem à Comissão de Educação para vir cá à Comissão dar a vossa opinião e não ser apenas através dos grupos parlamentares, porque é importante que as pessoas também conheçam que, além de reitores, além de sindicatos, há também um conjunto de dirigentes associativos que representam os estudantes e que nos merecem a mesma dignidade e a mesma frequência na participação nestas discussões. E, portanto, vemos isso com muito bons olhos e é com agrado que registamos esta participação ativa. Sobre os temas que vieram aqui à discussão, colocados pelo vosso porta-voz nesta reunião, devo-vos dizer que, em nome do grupo parlamentar do PSD, nós não temos conhecimento na Assembleia da República formal da proposta que foi apresentada pelo CISP, segundo sabemos pelos jornais, junto do Governo. É óbvio que já discutimos aqui esta matéria, tem audições-piloto, onde recebemos alguns representantes de professores do Politécnico. Essa é uma matéria que, segundo a informação que recolhemos, não está em cima da mesa. Partilhamos de muitas das vossas preocupações relativamente ao princípio dessa ideia e consideramos também que há outras formas de conseguir incentivar um maior número de estudantes a integrar o ensino superior e, neste caso, os estudos politécnicos. Não será a partir da única forma baixar a média de entrada. Por outro lado, é importante dizer aqui hoje que algumas medidas que foram tomadas e que foram por vós já aqui apresentadas têm precisamente esse objetivo, que é o caso do programa Mais Superior e o programa Retomar, mas o primeiro em primeira mão, que também temos consciência de que é uma política e um programa que tem um objetivo concreto, aliás, tem vários objetivos. Temos consciência e partilhamos convosco algumas preocupações relativamente à aplicação do programa. Tínhamos clara consciência que o primeiro ano não ia ser fácil e serve precisamente para isso, para preparar os estudantes, as instituições, podermos até fazer alterações no futuro e, como vocês bem sabem, há um conjunto de matérias relacionadas com o ensino superior, das quais eu destaco as bolsas da ação social escolar, em que a participação, a crítica, a discussão e a experiência permitiu fazê-las evoluir e aproximá-las mais da sua maior eficácia e de melhor utilidade para os estudantes. Estes casos do programa Mais Superior e do Retomar, no nosso entender, e penso que também no vosso entender, eu acho que essa parte nem sequer é discutível, são medidas positivas, têm os seus defeitos, têm as suas virtudes e acredito que possam vir a permitir a mais estudantes aproximarem-se do ensino superior. Na nossa opinião, não é necessário fechar, reduzir vagas a nível geral, não será necessário fechar de uma instituição, mas no que toca à reorganização da rede, é sim necessário distribuir melhor as vagas, talvez concentrar algumas especialidades em algumas universidades e politécnicos e, sobretudo, conseguir que mais estudantes passem à fase do ensino superior, porque as vagas disponíveis são mais do que suficientes para aqueles alunos que não seguem, que não prosseguem estudos. Ou seja, quero com isto dizer que há demasiados alunos ainda em Portugal que não transitam do ensino secundário para o ensino superior e, portanto, as vagas, antes de reduzirmos as vagas a nível geral, devemos preocupar-nos mais em levar a que as pessoas mais participem. Senhora Presidente, termino já, só para vos dizer que partilhamos a vossa preocupação com o abandono escolar. O relatório anual da OCDE já nos veio dizer que isso em Portugal até melhorou, mas não iliba de responsabilidades o Governo, que ficou de apresentar um estudo sobre esta matéria, numa reunião que tivemos aqui convosco, do Grupo Parlamentar, na sequência dessa reunião.
Senhor Deputado, tem mesmo que concluir.
Questionámos o Governo sobre essa matéria e já este ano voltámos a questionar e relativamente a esse ponto, termino, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, também aguardamos essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João por 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os dirigentes das associações aqui presentes e, naturalmente, saudá-los por se terem dirigido a esta comissão com questões tão importantes e tão pertinentes para não só o vosso futuro, mas também o futuro do país. E começava, se calhar, pelo reordenamento da rede de ensino superior, que tem sido muito falado, que é urgente ser feito, mas que tem que ser feito de uma forma equilibrada para, passa a expressão, não esvaziar umas instituições em detrimento de outras. Por isso mesmo, entendemos, entendo o Partido Socialista, que deve de haver um acordo estratégico com os diferentes parceiros para garantir essa estabilidade e para se encontrar soluções que vão de encontro àquilo que são as necessidades do país e das instituições, mas também que permitam a cada jovem poder aceder ao ensino superior naquilo que são as suas escolhas. E é nessa matéria que entendemos que todos os jovens têm direito a desenvolver todo o seu potencial, independentemente da sua condição socioeconómica, independentemente do lugar onde moram. E por isso mesmo entendemos que a ação social escolar deve naturalmente criar as condições de equidade que potencialmente alguns alunos ou algumas famílias não têm. É particularmente preocupante as questões do abandono escolar, porque sabemos que elas ocorrem muitas vezes não pelos fracos resultados, mas pela incapacidade económica das famílias e, portanto, este reforço nos apoios tem que ser conseguido. E tem que ser conseguido também um maior número de jovens a frequentar o ensino superior e isso não pode ser feito à custa dos cursos técnicos superiores profissionais, essa invenção de 2 anos, que não tem qualquer certificação académica, apenas serve para cumprir algumas estatísticas. Não que esses cursos não sejam importantes, mas não para cumprir estatísticas, para se dizer que se vai atingir 40% de alunos a frequentar o ensino superior num curto espaço de tempo, ou seja, de acordo com as metas da Europa 2020. Sobre A questão das vagas, naturalmente que somos sensíveis à questão, a essa matéria, e entendemos que é, como eu referi anteriormente, nesse acordo estratégico que tem que ser feito com todos os parceiros, incluindo naturalmente os alunos e as associações que representam os alunos, que devem estar presentes nos órgãos que terão que ser consultados para garantir estabilidade naquilo que são as políticas educativas e naquilo que são as decisões num futuro próximo. Portanto, bem hajam por terem vindo a esta comissão. E só acrescentar a seguinte nota: é fundamental que nós continuemos a ter mais alunos no ensino superior, mais diplomados, contrariamente muitas vezes àquilo que tem sido dito ao nível da comunicação social, que aqueles que têm um nível de instrução formal superior ficam desempregados. Isso não é verdade e são valores que a nossa sociedade necessita, é conhecimento que vai ajudar a economia a melhores desempenhos. Portanto, é esta a mensagem que vos gostaria de poder passar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também queria cumprimentar todos os representantes das associações estudantes aqui presentes. Queria-vos fazer duas perguntas. A primeira, em relação às regras de acesso ao ensino superior, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, Eduardo Marques, o que nós conhecemos também tem a ver com o que foi publicado nos jornais, o projeto do CSISP. E a nossa questão, obviamente, também levanta algumas dúvidas, mas nós consideramos duas coisas. A primeira é que é, obviamente, necessário refletir sobre as regras de acesso ao ensino superior, por duas razões. A primeira é para responder, de facto, à diversidade que hoje em dia já existe na educação, e para, tanto no nível artístico como no ensino profissional, que é um tema que temos discutido aqui bastantes vezes. E a segunda razão é para também tornar o sistema mais justo, ou seja, para conseguir minorar a questão da variação da exigência das escolas. E, portanto, eu acho que é preciso, de facto, repensar, consideramos que é preciso repensar as regras do ensino superior. Não nos choca que os politécnicos tenham critérios diferentes das universidades. No entanto, consideramos que seria bastante melhor que não fossem regras impostas, mas que sim fossem opções das próprias universidades gerindo o exercício da sua autonomia. É o que nós consideramos e é o nosso pensamento acerca desta questão. O que eu vos queria perguntar é qual é o modelo que defendem de acesso, se acham que é necessário rever o modelo numa primeira fase e, segundo, qual é o modelo que consideram mais justo, se defenderem algum. A segunda questão tinha a ver com o abandono escolar. É um facto que o Parlamento aprovou um projeto de resolução apresentado pelo PCP que pediu um relatório anual acerca das razões que levam ao abandono, para se perceber qual era o peso das insuficiências económicas nesse abandono e para encontrar os melhores modelos para responder ao abandono. Até ao momento, os únicos dados que temos são dados estatísticos, que é obviamente insuficiente. No entanto, sabemos que tudo isto só se consegue fazer se nós conseguirmos ter um tracking dos alunos, uma espécie de perceber o que é que de facto levou cada um dos alunos a abandonar o sistema. E isso é um trabalho que tem que ser feito pelas próprias instituições universitárias, algumas já o fazem, e eu também gostava que nos dissessem se têm alguma proposta, o que é que têm feito nas vossas próprias instituições para pressionar, sugerir, obrigar quais as próprias instituições a fazerem esse tracking para se poder ter, de facto, um inquérito, uma espécie de inquérito à saída, para, de facto, podermos analisar e ter um trabalho consistente que nos possa ajudar a encontrar modelos para combater o abandono escolar no ensino superior. Eram estas duas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar as associações de estudantes e académicas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. De facto, a diferença entre pedir uma audiência e requerer uma audiência é que nos transforma em nós, no sentido de fazer o favor de vos receber ou ter a obrigação de os receber. E nós, no regime democrático, temos a obrigação de receber em comissão aqueles que exigem ser recebidos porque é um direito que lhes assiste. E, portanto, nós entendemos que foi muito importante terem requerido esta audiência porque a obrigação da Assembleia da República é acompanhar a situação dos estudantes e do ensino superior público. Sobre as questões que colocam, nós estamos muito preocupados com a proposta relativamente ao acesso ao ensino superior por parte do dos estudantes que se candidatem ao ensino superior politécnico, porque entendemos que essa medida contribui para a desvalorização do ensino superior politécnico, integrada num conjunto de medidas que têm vindo a ser aplicadas pelo atual governo, de forma particular, mas também por anteriores governos, porque os cursos de especialização tecnológica que não conferem grau de nível superior também só tinham sido impostos aos politécnicos pelo anterior governo do Partido Socialista. Também o atual governo do PSD e do CDS impõe os cursos técnicos superiores profissionais só ao politécnico. E, portanto, preocupa-nos, porque entendemos que em nada contribui para a elevação da qualidade científica, nem para a garantia de que mais estudantes possam, por isso, candidatar-se ao ensino superior. Agora, fiquei preocupada também aqui com a declaração do CDS, que vem dizer que não choca que haja um regime diferenciado. Eu posso estar a fazer confusão, a semana passada nós recebemos aqui um conjunto de professores do ensino superior politécnico e eu creio que o CDS não disse exatamente isto. Portanto, eu tenho algum receio, porque aquilo que o deputado disse foi que são contra a existência de sistemas diferenciados do universitário e do politécnico. E eu tinha para mim que havia essa base de consenso por parte de toda a Comissão de Educação. Não sendo assim, mais preocupados ficamos, e por isso mais importância tem o vosso pedido de audiência, porque entendemos que é grave, de facto, tender a desvalorizar o ensino superior politécnico, que tem um papel fundamental no ensino superior público. Nós entendemos que, e defendemos um sistema unitário de ensino superior, com missões diferenciadas e distintas. Defendemos que no plano do financiamento também o ensino superior politécnico não deve ser prejudicado, deve ter em consideração o território onde está situado e as necessidades a que responde. Nós temos dado várias vezes este exemplo: as residências da Guarda precisam de aquecimento 10 vezes por ano, logo o financiamento desta instituição tem que ter em conta as suas características específicas, é completamente diferente das residências do Algarve, entre outros aspectos. Outra questão que queríamos colocar, que tem a ver com a questão que vocês aqui colocaram sobre o abandono. O relatório foi aprovado a 28 de março de 2013, portanto hoje estamos a 17 de março, dois anos praticamente passados, e de relatório já podiam ter sido elaborados dois relatórios, porque a proposta previa exatamente a elaboração do relatório anual sobre o abandono escolar. Nem em 2013, nem em 2014, e estamos a chegar a 2015. Isto preocupa-nos, porque nós podemos dizer assim: não, um governo que quer fazer o diagnóstico para poder intervir. Não, este governo nem quer fazer o diagnóstico, nem quer perceber a realidade do abandono escolar, as suas gradações, as suas causas, as respostas específicas a que tem que ter. E isto naturalmente preocupa-nos, porque em 2014 e 2015 foi o sexto ano consecutivo em que menos estudantes se candidataram ao ensino superior. E isso é para nós um sinal de retrocesso. Sobre as questões do retomar, nós entendemos e estamos disponíveis, porque nós entendemos que se este programa serviu para um estudante voltar, foi importante para esse estudante, certamente. Mas nunca podemos perder a perspectiva de fundo, e a perspectiva de fundo não é nem com o mais superior nem com o retomar, é com um sistema de ação social direta e indireta que garanta minimamente a igualdade de oportunidades. E o que nós hoje temos não é assim. Nós tivemos tempos, e não foi assim há tanto tempo, que no nosso país os estudantes bolseiros não pagavam propina. E, portanto, quando recebiam a bolsa mínima era para despesas de frequência do curso. Hoje os estudantes são os únicos estudantes da União Europeia que pagam propina, os estudantes bolseiros, é em Portugal. Só o Reino Unido é que tem propinas mais altas que nós, mas os estudantes bolseiros não pagam propina. E, portanto, nós entendemos que isso é inaceitável, que contribui em muito para o agravado...
E ele concluísse, senhora deputada.
Termino, senhora Presidente, dizendo apenas que nós entendemos que o programa Retomar, que tem uma bolsa de 1.200 que pode ir aos 1.500, com uma propina de 1.066, se for um politécnico 990, fica muito aquém daquilo que seria necessário, e explica porque é que de 3.000 bolsas houve 500 inscrições. Porque, de facto, uma pessoa que está numa situação de dificuldade não é por ter apenas um apoio deste tipo que consegue continuar a estudar no ensino superior, e por isso vamos continuar a apresentar propostas e a acompanhar esta situação.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou então a palavra novamente peço desculpa, falta o senhor deputado Luís Fazenda. Por 3 minutos. Tem a palavra, senhor deputado, peço desculpa novamente.
Com certeza, senhora presidente. Eu queria também saudar as dirigentes e os dirigentes da Federação das Associações do Politécnico, e, enfim, saudar em especial o papel que têm, a iniciativa que tiveram e a vontade que demonstram aqui continuar a pugnar pelo ensino superior, pelas condições sociais e pelo papel dos politécnicos. Creio que isso é marcante e isso deve ser realçado. Da parte do Bloco de Esquerda é dizer-vos que nós acompanhamos todas as ideias contra uma diferenciação estrutural e de condições entre a Universidade e o Politécnico. O problema não é só no acesso, onde nós concordamos com a vossa posição. O problema continua depois naquilo que são as qualificações dos Politécnicos. Nós entendemos que não deve, a pouco e pouco, paulatinamente, criar-se uma circunstância em que os Politécnicos começam a ser a extremidade da tal variante dual, que é ela própria uma diminuição do estatuto, da projeção e da ideia dos cursos superiores politécnicos. Isso já se observa com estudos que não têm, cursos que não têm certificação, não têm diploma, e, enfim, há muitas ideias que por aí pululam para vir a aumentar a densidade de iniciativas desse género nos institutos superiores politécnicos. Portanto, nós queremos acompanhar-vos, não deve haver diferenciação para a entrada, não deve haver diferenciação naquilo que é o estatuto e são as condições sociais. Sobre o abandono escolar, nós também acompanhamos com muita preocupação, não só porque a população escolar universitária e dos politécnicos não aumentou ao longo dos últimos anos, e isso é um índice muito negativo no contexto da União Europeia e também para os objetivos de progresso, de conhecimento e de formação dos portugueses e das portuguesas, não só porque essa população escolar não aumentou, como nós verificamos um elevado índice de abandono escolar. Não apenas por aquilo que seja a seleção à entrada do ensino superior, mas já no ensino superior, um abandono escolar significativo e, em primeiro lugar, logo à partida no primeiro ano, é o grosso desse abandono. E isso tem a ver com vários aspectos, aspectos de apoios sociais insuficientes, que aqui já foram referidos por vários seus deputados, mas também tem a ver com as escolas, com as instituições, com a capacidade de integração no primeiro ano. E por muito que se fale de um conjunto de festividades de integração no primeiro ano e o papel que elas possam ter, bem, convém olhar para os problemas concretos da integração académica. E eles são vários e necessitariam de apoios concretos e específicos para que menos alunos abandonassem as escolas superiores no primeiro ano. Mas insistindo na ideia certa e objetiva que são necessários apoios sociais mais eficazes do que aqueles que têm vindo a existir. Não pomos em causa um conjunto de programas de incentivo ao regresso ao ensino superior, mas de facto eles são a imagem da impotência para atingir os objetivos proclamados. E, portanto, creio que serão necessárias novas políticas socioeducativas e elas têm muito a ver com os institutos politécnicos. E esta ansiedade constante sobre a reorganização da rede escolar, sobre o futuro ou não futuro dos politécnicos, também é uma página que precisa de ser virada e esperamos que seja virada mais cedo do que tarde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, devolvo a palavra à Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, novamente por 10 minutos.
Bem, aqui só apenas para não tornar isto uma individualidade, pedir aqui ao colega Carlos Videira, da Associação Académica da Universidade do Minho, para fazer também uma breve introdução ou outros temas que não tenha eu relatado.
Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos receberem aqui. Apenas gostava de referir duas ou três questões também que foram focadas. Obviamente que estes programas nós vemos com bons olhos, o programa Retomar e o programa Mais Superior, obviamente também percebemos que de facto são evidência de que a ação social escolar falhou no ensino superior e de certa forma nós temos agora uma oportunidade, que esperamos que seja uma oportunidade efetiva, que é a Comissão de Revisão de Regulamento de Atribuição de Bolsas, que o Governo irá lançar nos próximos dias, da qual já estão designados dois estudantes para integrar essa comissão e que a nossa expectativa é que faça mudanças profundas, nomeadamente no que diz respeito ao cálculo dos rendimentos, de forma a incluir mais estudantes no sistema e que possam estas mudanças estar já num regulamento para o próximo ano letivo. Agora, obviamente que estes programas, no nosso entendimento, precisam de ser redesenhados e, acima de tudo, percebendo que os estudantes que entrem através destes programas para o ensino superior são certamente estudantes com carências financeiras, por isso é que recorrem a um estímulo financeiro ou uma bolsa para estudarem, seja através do Retomar, seja através do mais superior, e há uma questão que ainda não está clarificada e que nós achamos que poderá minar todos estes programas, que é o facto de estas bolsas que os estudantes recebem poderem haver que ser contabilizadas como rendimento no cálculo para a atribuição de bolsa. Nós entendemos que os estudantes que devem ver, que recebem estas bolsas, não devem também que estes valores não devem ser contabilizados como para efeitos de atribuição de bolsa de estudo, caso contrário está a minar à partida estes programas, e esperamos que as mesmas não sejam incluídas, porque senão não faria sentido nenhum a criação destes programas. Depois, no retomar, tal como já foi dito, há uma coisa que nós não conseguimos perceber ainda, que era importante que fosse feito um estudo sobre esta matéria, nomeadamente através da Direção-Geral de Ensino Superior, é que nós tivemos 482 requerimentos e tivemos mais de 4 mil inscrições na plataforma, ou seja, só 10% das pessoas que se mostraram interessadas pelo programa e que se inscreveram na plataforma da GES é que submeteram candidatura. E essas pessoas deixaram o seu contacto na plataforma, e eu acho que seria muito importante fazer um estudo, pedir à GES para contactar esses estudantes e perceber porque é que eles não chegaram a concluir a candidatura, se foi por falta de informação académica, por falta de apoio das instituições, porque não conheciam o regulamento e, portanto, não eram elegíveis. Parece-nos que não é normal que um programa tenha estes níveis de inscrição e depois um nível tão baixo de candidaturas. Depois, apenas para falar da questão do acesso ao ensino superior, certamente que o modelo pode ser revisto. Agora, nós entendemos é que, nunca admitindo uma exigência diferente de subsistema para subsistema, e que, porque o mesmo, a exigência deve ser universal. Obviamente que se pode pensar em muitas coisas, pode-se pensar em rever o peso da avaliação interna e o peso da avaliação externa, obviamente que se pode ver o peso das específicas, obviamente que se pode, no caso das engenharias, rever aquilo que foi o despacho de 2009 e fazer uma avaliação sobre aquilo que aconteceu com o pedido de prova específica cumulativo de física e matemática. Mas obviamente tudo isto será para avaliar, não será, é isso sim, uma solução de maneira nenhuma que se diminua a exigência ou que se muda a exigência de subsistema para subsistema. Depois, relativamente ao abandono escolar, apenas também muito rapidamente dizer que obviamente que é importante que o Governo faça este estudo, do qual já está atrasado 2 anos, obviamente que é importante que, sem interferir na autonomia das instituições, o Governo também obriga essas instituições a ter um papel proativo, porque nenhuma instituição quer dizer que da sua universidade serão 400, 500, 600, 700 estudantes. Mas isso, aquilo que acontece é que, se o Governo não pedir às instituições para fazer um guia de boas práticas, de forma também a prevenir o fenómeno, não apenas quantificar, porque isso já percebemos que também é difícil e complexo, mas também para prevenir o fenómeno, ou seja, que sejam criados mecanismos para que um estudante, quando falha o pagamento de propinas, ser contactado, que sejam criados mecanismos para o estudante, quando falha 2 ou 3 ou 4 elementos de avaliação consecutivos, ser contactado no sentido de perceber o que se está a fazer, aí sim não iremos correr atrás do prejuízo, aí sim poderemos prevenir casos de abandono, porque muitas vezes, e vemos pelo programa Retomar, os programas podem ser criados para resolver problemas à posterior, mas é importante resolver os problemas antes dele acontecerem, e isso não está a acontecer. É uma responsabilidade das instituições, mas é também uma responsabilidade do Governo, no sentido de criar um guia de boas práticas e criar incentivos para que as instituições tenham medidas nesta matéria.
Daniel Freitas, da Federação Académica do Porto. Dar também aqui um bocadinho de seguimento a algumas ideias que também foram abordadas no seio desta comissão, em relação aos cursos técnicos superiores profissionais, também em tempo útil, não só o movimento associativo, também a Federação Académica do Porto e outras estruturas se pronunciaram que esta poderia ser uma ideia interessante na criação destes cursos, mas de facto a forma como estava a ser implementada era profundamente, era pouco enriquecedora para aquilo que seriam esses cursos. O facto de permitir entrarem para um ensino superior estudantes que não tivessem o 12º ano completo pareceu-nos que era uma questão que não deveria ser feita, está de facto também a baixar aquilo que são os estándares de qualidade no acesso ao ensino superior. Também isso, também a criação dos TESP, como se lhe chama, confundida com a existência dos SET, o que estamos a criar são cursos de nível igual, que não está, que, no, segundo o quadro nacional de qualificações, como é óbvio, mas de facto que um é ensino superior e outro não é. Há aqui um marasmo de confusão, uma confusão deste tipo de formações que de facto, não só confunde o candidato, como também pode confundir, depois à saída, a entidade empregadora que pretende empregar e pretende dar, de facto, utilidade prática à formação que esse estudante obtém. E, portanto, na altura até se solicitou o veto ao Sr. Presidente da República, na altura não foi acedido, e então, profundamente, temos também algumas propostas nesse sentido, de rever esta questão dos TESPs, que estes cursos técnicos superiores profissionais sejam avaliados também por uma entidade externa, como é avaliado todo o ensino superior, nomeadamente a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Hoje estes cursos são avaliados pela DGES, que está sob dependência do Governo, e não nos parece que haja aqui grande separação de poderes ou grande transparência nessa avaliação. Focando aqui um tema que também nos preocupa e que agora está na agenda política, também na discussão por parte da Secretaria de Estado, é a questão do financiamento. Obviamente temos aqui, e existe na mesa, um documento de trabalho bastante intenso e bastante extenso sobre a questão do financiamento. Dar aqui algumas notas de que, de facto, há aqui uma tentativa de compensação sem mexer no bolo do financiamento disponível. Há aqui uma tentativa de redistribuir dinheiro com base em pegar em dinheiro que está disponível para instituições que deveriam receber mais verba orçamental, com isso cobrir outras que, de facto, possam perder dinheiro nessa distribuição. Ou seja, há aqui um fundo de coesão que, pelo menos no entender daquilo que temos falado, deveria ser financiado, pelo menos, por uma entidade externa e não estarem aqui as instituições a financiarem-se umas às outras, uma vez que isso causa distorção no próprio sistema. De facto, o mérito não é classificado. Já há muito que o movimento associativo defende que a distribuição de dotação orçamental deve ser feita tendo com base um critério de uma fórmula, de compromissos, mas que seja, de facto, justa, distribuída com mérito, distribuída assente com base na forma como as instituições se têm gerido e na forma como têm progredido nesse sentido. Vou passar aqui só para algumas notas de conclusão.
Bem, muito rapidamente, até porque o tempo não abunda, relativamente aqui a algumas considerações que foram deixadas por alguns deputados, também apenas dizer claramente em jeito de balanço que no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, nós estamos disponíveis para rever o acesso ao ensino superior, mas nunca numa ótica de hierarquização do ensino superior e de discriminar um subsistema em função do outro. Nós entendemos que o acesso deve ser equitativo entre subsistemas e que a diferenciação deve existir sim, mas no âmbito das formações ministradas e nunca, nem nunca, no acesso ao ensino superior. Relativamente às bolsas de estudo e ao regulamento de bolsas também, e que a Comissão de Revisão do Regulamento de Bolsas há de estar para sair em despacho, essa constituição da Comissão, duas, três notas que no nosso entender são fundamentais. A passagem de rendimentos brutos para líquidos na contabilização dos rendimentos per capita do agregado familiar, por considerarmos que esses são os rendimentos efetivamente disponíveis para o agregado familiar, o aumento do limiar de elegibilidade para que mais estudantes possam ser incluídos na ação social escolar e a existência de um ano de carência, que é fundamental para que um estudante, se tiver um ano em que não consiga cumprir os ECTS estabelecidos para continuar a receber bolsa de estudo, não possa ser penalizado por esse motivo. Ou seja, se de facto num determinado ano tiver esses índices reduzidos, poder compensar num ano seguinte em que existe esse ano de carência, em que o estudante continua a receber bolsa de estudo, que dê ainda para finalizar o percurso académico em ano mais um, como prevê também o regulamento de atribuição de bolsa de estudo atualmente, no caso dos cursos de 3 anos, e em ano mais 2, no caso dos cursos de mais de 3 anos. Relativamente também às conclusões do último ENDA, dizer que também foi aprovado um documento por parte do Movimento Associativo Nacional nas recomendações da alteração aos cursos técnicos superiores profissionais, que o colega Daniel Freitas da Federação Académica do Porto também já referiu, e que é verdadeiramente fundamental para que estes cursos técnicos superiores profissionais possam cumprir com qualidade e com critério os princípios que estiveram inerentes na sua criação. Também depois faremos chegar as conclusões do Encontro Nacional de Direções Associativas a esta Comissão de Educação, Ciência e Cultura, por considerarmos também fundamental que os diversos deputados com assento nesta comissão possam ter conhecimento do que lá se discutiu, das conclusões que foram obtidas, e também dizer-vos que é fundamental para nós que este tipo de reuniões aconteçam com muito maior regularidade, para que os diversos problemas do movimento associativo nacional possam aqui ser trazidos, se possível com algum tempo mais ao nível das reuniões de comissão, para que também possamos ter alguma maior liberdade para colegas também que queriam intervir e não têm essa oportunidade. Agradecer a disponibilidade uma vez mais da Comissão, e não sei se algum colega quer terminar, quer dizer mais alguma coisa. Pois,
já não
dizer,
dispõe
mais tempo.
Pronto. Já não dispõe de tempo.
Agradecer então a vossa atenção.
Se que, tem, querem concluir rapidamente, não sei se...
Havia muito mais coisas para, para podermos apresentar.
Se forem
apresentar.
Rápidos... Temos que pôr no atraso académico.
Vamos aqui, financiamento.
Se forem muito rápidos, sim.
Pronto, relativamente a uma das conclusões também do último Encontro Nacional de Direções Associativas, há uma questão que é fundamental para nós, que é a uniformização do preço das refeições praticadas nas, nas diversas cantinas da Ação Social, exatamente por, estarmos a ser, por acreditarmos num princípio de equidade entre os estudantes do ensino superior, para que de facto esse, essa desvalorização e essa diferenciação não se fixe nessa, nesses preços praticados. Também entendemos que deve haver alguma regulação dos preços praticados nas residências, por exemplo, deve existir um teto máximo para que, não, para que esses preços não se excedam em algumas instituições em função de outros que são claramente praticados valores mais reduzidos, existir aqui alguma uniformização e, quando não for caso de uniformização, existirem tetos para que os preços não excedam, para que os preços não excedam esse, esse excesso. Relativamente a uma outra questão, e porque está em discussão também a questão do financiamento do ensino superior, foi apresentada uma proposta por parte da Secretaria de Estado do Ensino Superior, ainda assim um documento de trabalho que ainda está em processo de maturação e de análise por parte do Movimento Associativo Nacional, mas há aqui logo duas ou três notas que nos saltam à vista. Em primeiro lugar, o facto dessa proposta de financiamento não incluir a ação social escolar. E para nós é fundamental que se acabem com a inexistência de critérios também na distribuição do financiamento para a ação social escolar. Esse documento e essa proposta de modelo de financiamento deve incluir a ação social escolar e, como tal, é verdadeiramente fundamental também deixarmos essa, essa nota aqui, aqui à, à Comissão. Para além disso, também dizer que, apesar de acreditarmos no princípio da coesão que deve existir em algumas instituições que se venha a notar uma redução significativa das dotações orçamentais, acreditamos que essa coesão deve ser assegurada não por instituições de ensino superior beneficiadas com o novo modelo de financiamento, mas sim pelo Estado. Será o Governo que terá de ter a responsabilidade de financiar essas instituições que, de acordo com o modelo apresentado, se venha a reconhecer que, de facto, tenham perdas de financiamento superiores a 3%. Relativamente ainda à questão do financiamento, importa também dizer que há alguma diferenciação nos fatores de custo por subsistemas. É necessário, de facto, verificar-se o porquê dessa questão estar a ser apresentada. Para além disso, também a diferenciação apresentada ao nível do financiamento, e que existe nesse estudo de modelo de financiamento gráficos que parecem demonstrar que existe financiamento a menos, e o próprio estudo diz financiamento a menos de acordo com os estudantes objetivo que devem estar integrados no ensino superior. Importa esclarecer se o gráfico ou se o modelo prevê que existe financiamento a menos de acordo com os estudantes existentes, ou se de facto o que parece nesse estudo é que se calhar existem estudantes a menos no ensino superior ou a mais no ensino superior. Importa esclarecer isso da parte da Secretaria de Estado, do Governo, quais é que serão as prioridades nesta matéria. Importa perceber, de facto, qual é o alcance do modelo de financiamento e, de facto, existir aqui uma articulação entre as instituições de ensino superior e o Governo para que, efetivamente, a partir de 2016, possamos ter um modelo de financiamento assente em critérios objetivos que há tanto tempo o Movimento Associativo Nacional vem reivindicando.
Muito obrigada. Já vai mais 4 minutos,
quase. Só para acrescentar uma coisa que o Daniel não referiu, é que relativamente à ação social indireta, nós temos que passar de um modelo em que não esteja assente no salário mínimo nacional, mas sim no indexante de apoios sociais. Nós não podemos ter um sistema de atribuição de bolsas que tem como base o indexante de apoios sociais, que está congelado desde 2009 e, portanto, não vemos os valores de bolsa e de apoios a ser atribuídos para o Estado aumentar, e um sistema de fixação de preços de senha de cantina ou de residências universitárias indexado ao salário mínimo nacional, e esse sim, que já foi revisto várias vezes desde 2009. Portanto, também uma uniformização nesta questão.
Muito obrigada pelo contributo. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigado. É apenas para sugerir à Senhora Presidente que possa informar as associações académicas que a Comissão de Educação e a Assembleia da República não têm conhecimento da proposta de lei de financiamento e, portanto, não nos referimos a ela porque não a conhecemos. E por isso o Governo ainda não a fez chegar aos grupos parlamentares. Aquilo que nos tem chegado são informações, mas não temos a proposta e, portanto, não nos podemos pronunciar sobre ela.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Portanto, penso que a nota terá chegado devidamente aos nossos audicionados. Muito obrigada.